Boa tarde, bem-vindos. Antes de mais, penitencio-me pelo meu atraso, mas estava noutra audiência e as sobreposições vão acontecendo com alguma complexidade e, portanto, antes de mais, desculpar por este meu atraso. Dizer-vos que esta audiência decorre sobre deputado piloto, ou seja, portanto, é uma forma de nós também conseguirmos não ter pendências na comissão e de conseguirmos, com a mesma dignidade, uma vez que os partidos também estão representados, receber aqueles que têm, de facto, propostas e que têm comentários, reflexões e, portanto, e posições para exprimir junto de nós. E, portanto, saudar-vos por estar aqui e por este exercício sempre de cidadania, que é vir ao Parlamento e, neste caso, à Comissão de Educação, que é importante para o fortalecimento da cidadania e da própria democracia. Em termos de grelha de tempos, dizer-vos que uma entidade visitante tem 10 minutos para fazer a vossa explanação inicial e aquilo que os traz aqui, as preocupações que vão partilhar connosco seguramente, e depois os grupos parlamentares presentes, temos o PSD, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, presentes nesta reunião, têm 3 minutos para fazer os seus comentários ou alguma questão, e depois devolvemos a palavra para mais 10 minutos para as vossas conclusões e comentários finais. E, portanto, será esta a grelha de tempos. Vamos iniciar desde já com a nossa entidade visitante para fazerem a vossa exposição. Muito obrigada.
Muito obrigada pelo acolhimento, digníssima senhora. Muito obrigada também a todos os presentes. O meu nome é Alzira Assunção, estou em representação de uma unidade, de uma associação que é a Nucleosol Jean Piaget e que, portanto, e sou representante legal, sou a presidente dessa associação. A Nucleosol é uma instituição particular de solidariedade social. Portanto, é uma IPSS, em termos de abreviatura. Não tem nenhum fundamento nem ligação com o privado. É uma associação de sociedade social, como já disse, portanto, da economia social. A Associação Nucleosol é um projeto de âmbito nacional, porque tem 15 unidades ao longo do país, desde Macedo Cavaleiros até Santo André. E estas unidades dividem-se da seguinte forma. 12 estabelecimentos são infantários. Um estabelecimento é, portanto, lar e o outro estabelecimento é a EBIS, que nós designamos assim, que é a escola básica secundária que nós temos em Viseu e que é hoje aqui o motivo da minha preocupação e também da minha exposição. Esta associação é subsidiada pela Segurança Social e pelo Ministério da Educação. Emprega, num total, 400 trabalhadores e tem serviços, ou seja, presta serviços para 1.750 utentes. A escola, sobre o qual vou expor o que me preocupa, portanto, nasceu em Viseu com o objetivo de colmatar a necessidade de uma escola pública na zona norte desta cidade, há 18 anos. E é ainda, ao fim deste tempo todo, a única escola que existe nessa localidade da zona norte de Viseu. Ministra esta escola o segundo e o terceiro ciclo do ensino básico e tem 260 alunos. Estes alunos estão distribuídos por 13 turmas. São duas turmas de quinto ano, duas turmas de sexto ano, três turmas de sétimo ano, três turmas de oitavo ano e três turmas de nono ano, que é onde terminamos o nosso ciclo. Temos depois dois cursos vocacionais para prosecução de estudos, sobretudo dos alunos com necessidades educativas especiais para essa continuidade. Todos os alunos que temos na nossa escola são de contrato de associação e têm ensino totalmente gratuito. 70% destes alunos estão em escalão A e B de SAS, que é o Serviço de Ação Social Escolar. 33 destes alunos têm necessidades educativas especiais e estão integrados em todas as turmas, nas de 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Os 260 alunos desta escola pertencem às freguesias Norte de Viseu, de Ribafeita, Budiosa, Campo e Abraveses, na zona norte de Viseu, como referi. A questão que nos traz aqui é que esta escola perdeu 3 turmas de início de ciclo em contrato de associação, uma turma de 5º ano e 2 turmas de 7º ano. Perdeu-as para as escolas públicas de proximidade, a Escola Azarede Perdigão, que tem do 5º ao 9º ano e que acolherá os nossos alunos 5º ano, mas que tem nível 5 de ocupação, portanto sobrelotado, e que está a 10 km de distância destas freguesias. e a Escola Secundária Viriato, que tem respostas do 7º ao 12º ano, com um nível de ocupação 3, e, intermédio, portanto, e, digamos, a 12 km das freguesias desta zona norte de Viseu. No seu percurso em transporte escolar para estas duas escolas públicas de proximidade, os alunos passam na escola de Viseu, na nossa EBIS, portanto, na EBIS Jean Piaget. Tenho um mapa, que talvez seja, não seja muito fácil de verificar, mas esta é a zona de Budiosa, de Ribafeita, a escola e o agrupamento fica, portanto, aqui. O trajeto é este dos nossos alunos. Quiseres passar, não? Obrigada. Portanto, ao perdermos uma turma de 5º ano e duas turmas de 7º ano, ficamos assim, portanto, resumidos a uma única de 5º, porque já só tínhamos duas, com 33 alunos matriculados que nos foram enviados pelo agrupamento e onde estão dois alunos com necessidades educativas especiais. Ora, tendo por base o estudo efetuado pelo Ministério de Educação, que dá à Escola Pública Azaré de Perdigão o nível 5, de sobrelotado, e considerando a distância de freguesias, que em quilómetros e não só em horas, é mais de uma hora em transporte, passando por a nossa escola e estes alunos, e tendo nós 33 matrículas, não conseguimos constituir uma só turma e, portanto, temos alunos, faltando ainda alguns alunos da freguesia de Budiosa e Ribafeita, que ainda não recebemos essas matrículas, portanto, falta ainda considerar estes alunos, conseguimos completar as duas turmas de 5º ano. Também resumidos a uma turma do 7º ano, porque tínhamos 3 turmas no 7º ano de escolaridade, temos 51 alunos matriculados, dos quais 7 alunos têm necessidades educativas especiais e 2 são institucionalizados. Sabendo que a Escola Pública Viriato está no nível 3, intermédio, e que dista, portanto, a 1h10 em transporte escolar da localização da nossa EBIS e dos alunos dessa freguesia da Zona Norte. Considera-se, portanto, com 51 alunos também existir condições para constituir as 3 turmas. Solicita-se assim, com base no que foi exposto e na elegibilidade dos critérios que o Ministério da Educação definiu, que se reconsiderem manter, é o nosso pedido, as duas turmas de 5º ano, atendendo às 33 matrículas, às quais falta juntar os alunos ainda de Budiosa e Ribafeita que as completam, e que se reconsiderem manter as 3 turmas de 7º ano. Na impossibilidade, solicitamos 2, atendendo aos 51 alunos já matriculados, e aos 7 alunos com necessidades educativas especiais que estão no 7º ano. E, essencialmente, era o que eu queria expor relativamente a este projeto, em ficar disponível para alguma consideração. Muito obrigada.
Muito obrigada pela exposição feita, pela partilha em relação às questões que aqui identificou. E eu passava direto a palavra ao Sr. Deputado do PSD, sigo a ordem dos partidos, Sr. Deputado Pedro Alves.
Antes de mais, boa tarde. Agradecer a presença da doutora Alzira Assunção e do... E dizer que eu sou natural de Viseu, sou deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Viseu, do Conselho de Viseu, e curiosamente mudei a minha residência há uns anos para a freguesia onde está a escola. Não tenho lá os meus filhos, mas... conheço bem a realidade da EBI Jean Piaget. Como deputados temos tido cuidado de acompanhar não só apenas este ano, todos os anos fazemos questão de visitar a escola EBIS, conhecemos o seu projeto educativo, conhecemos inclusivamamente também a sua o seu envolvimento com o meio, não apenas só com a comunidade escolar, mas também com toda a comunidade educativa. É uma instituição que está, também ela já, em parceria com outras instituições à volta, nomeadamente até o próprio estabelecimento prisional, que é ao lado, onde há partilhas de conhecimentos e de recursos. E conhecendo o Conselho, porque também sou eleito membro da Assembleia Municipal de Viseu, conheço precisamente as dificuldades da Zona Norte do Conselho de Viseu. Algumas dessas freguesias foram, não sendo o Conselho classificado como território de baixa densidade, algumas das freguesias a Norte destas que referiu, destas seis, foram também recentemente classificadas como territórios de baixa densidade. Isto por si deve requerer já uma atenção diferenciada para que haja um tratamento diferente, uma abordagem não meramente aritmética dos critérios. Sei também que ainda ontem houve reuniões promovidas pela autarquia junto do Governo, conjuntamente com as direções das escolas, neste caso da IBIS e de outra escola que tinha contrato de associação. Os argumentos que foram utilizados foram os vossos, que aqui foram deixados também, que não eram argumentos que estavam nas plataformas e que por isso mesmo não serviram de apoio à decisão que foi tomada. Espero, e tudo temos feito para que isso seja possível, que haja por parte do Governo uma correção àquilo que foi a decisão tomada e, ao que me parece, da reunião de ontem, houve pelo menos um conhecimento mais real de quais são as razões do núcleo Sol e espero, por isso, que haja essa mudança e que no futuro, quando houver necessidade de intervir em questões desta natureza, que se faça caso a caso, de modo a não criar o alarmismo na população. Porque o que se criou foi algum alarmismo, poderá estar em causa, ou poderão estar em causa, alguns postos de trabalho. Quem conhece a instituição sabe que já tem vindo a fazer o ajustamento com despedimentos que foram feitos nos últimos anos. A dificuldade que existe depois, também por parte da instituição, de indemnizar os professores e os funcionários que acabam por depois não ter condições para continuar, porque também compreendemos o problema demográfico que existe, mas também sei que em Viseu esta escola sempre foi necessária e continua a ser importante. E por isso espero que a IBIS continue a ser uma escola que faça parte da rede de oferta pública do Conselho de Viseu e que o Governo consiga manter nas condições que permitam a sustentabilidade e a viabilidade da instituição, que reveja então as condições do contrato de associação e que permaneça nas condições que estava anteriormente. Isto porque, se nós repararmos, não estamos a falar de uma escola de elite, nenhuma escola de elite tem 70% dos alunos com apoio social escolar, e é o que aqui temos, e também temos sucesso do percurso educativo, de alguns que são acompanhados com formação superior. A escola tem que ser e permanecer um elevador social, principalmente para estes territórios onde há mais dificuldade, e esta é das zonas mais difíceis do Conselho de Viseu, e por isso, da nossa parte, do Grupo Parlamentar do PSD, continua a ter, porque sempre teve, o nosso apoio institucional e político, e espero que haja então a reversão desta primeira decisão e que a escola volte a encontrar as condições suficientes para o sucesso dos alunos, fundamentalmente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Pedro Alves, Sr. Deputado. Deputado André Pinotes, por favor, Partido Socialista.
Antes de mais, boa tarde, dar-vos as boas-vindas. No caso do Nuno, ainda há pouco tempo tivemos, fazer também nota disso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve a oportunidade de reunir em torno deste assunto para ficarmos mais esclarecidos e também para tomarmos algumas diligências no sentido de resolver a problemática que nos puseram. Nós tínhamos conhecimento, aliás, mais do que tínhamos conhecimento, ajudámos a promover dentro daquilo que é o âmbito das nossas funções parlamentares desse encontro com o Governo. Não deixa de ser, eu não deixo de sublinhar uma questão, sem qualquer tipo de acrimónia ou problemática, que nós não temos o feedback que o deputado Pedro Alves aparentemente pareceu ter sobre essa reunião. A nós não nos chegou, não tem drama algum, mas era importante depois na vossa explanação nos pudessem dizer como é que decorreu então essa reunião com o Governo, porque para nós a IBIS não é apenas uma escola, é muito mais do que isso, e foi aquilo que a delegação nos conseguiu transmitir e sensibilizar foi justamente para esta realidade. Na realidade não se tratava meramente de uma escola, mas sim de algo muito mais amplo, com um impacto muito maior na sociedade. Foi essa mensagem que nós fizemos chegar Tucur a quem tem poder decisório, sabendo nós que são processos evolutivos e, portanto, tentando, ainda que numa altura já algo adiantada, uma vez que o concurso já está a decorrer, e, portanto, isso também poderá trazer algumas problemáticas, mas com toda a frontalidade colocámos estas questões e levámos. É muito importante para nós ter então o feedback que não temos dessa reunião com o Governo, que é natural, porque a reunião também decorreu, segundo julgo ter percebido, ontem, e clarificar aqui uma questão, que nem sempre, como se tornou um assunto com uma mancha mediática muito grande, clarificar a posição do Partido Socialista relativamente a estas matérias. Aquilo que nós não aceitamos, e porque isto nem sempre é claro, é que o ensino público seja supletivo do ensino privado. Não tem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nem qualquer tipo de preconceito, e é sempre bom sublinhar isto tantas vezes quantas necessárias para que se perceba a nossa real posição. Trata-se apenas de uma avaliação, neste sentido, era mesmo importante, eu gostava de fazer uma intervenção após saber o que é que se passou na reunião, não será possível e, portanto, faço este pedido. Também sublinhamos a quem de direito que a questão, o facto de terem tantos alunos com necessidades educativas especiais era um fator de distinção que também tinha que ser ponderado. Feita esta explanação, continuamos disponíveis independentemente dos instrumentos, seja como tivemos no passado, quando vos recebemos agora recentemente, seja nas diligências que tomámos dentro, como já disse, da nossa esfera de atuação, que é aquilo que está definido no âmbito do Estatuto dos Deputados, e também de futuro disponíveis para ajudar na resolução desta problemática. E, portanto, ficamos muito expectantes também de perceber qual foi o resultado desta reunião, como é que a avaliam, o que é que ficou, o que é que da vossa parte trouxe contentamento, o que é que não trouxe, é para nós também podermos agir em conformidade dentro daquilo que acharem também que devam partilhar. E agradecer mais uma vez a vossa presença e dizer que da parte do Partido Socialista tudo faremos no sentido de encontrar justiça social que envolva não só a vossa instituição como todo o ensino público. Então,
muito obrigada, Sr. Deputado André Pinotes. Sr. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Quero pedir desculpas antecipadamente, porque vou ter que saltar. Percebi-me agora que o meu camarada não pode ir àquela reunião, vou ter que saltar para a reunião do lado. Mas, e deixando previamente a indicação de que também depois consultaremos a Comissão para saber os esclarecimentos que entretanto foram prestados, nomeadamente pelo Governo, relativamente às especificidades da oferta pedagógica e não só que é dada pela vossa instituição, mas não, aqui é impossível para o Bloco esquecer o critério geral, é mais do que público que o Bloco apoiou a medida do Governo de racionalizar os contratos de associação. O caso a caso é importante quando se vai aplicar a regra, mas não há regras caso a caso, as regras têm que ter critérios. Ao longo de muitos anos as regras de atribuição de contratos de associação deixaram de ter critério. Este Governo surgiu com um critério que é o legal, é o histórico, é o único que faz sentido, que é contratos de associação onde não existe, onde existe carência de oferta pública. Para outro tipo de situações há outro tipo de contratos, contratos simples, contratos de patrocínio, outro tipo de respostas que devem existir e o Estado deve recorrer às instituições sociais e particulares sempre que não tem resposta. Agora, quando tem resposta, essa é a nossa posição, a rede pública, obviamente, até para proteção do investimento público e dos bens públicos, deve ser privilegiada. Posto isto, este critério parece-nos correto, estamos confiantes de que o Governo o aplicará da melhor forma possível. Não temos, no âmbito das nossas competências, creio, capacidade para discutir diretamente a constituição de uma outra turma, mas podemos estar atentos e fiscalizar dentro das nossas competências aquilo que é a aplicação de uma lei ou de uma norma, como é o caso. É isso que nós vamos fazer e acompanharemos a situação dentro das nossas possibilidades. Agora, lamento, gostaria de saltar para ali. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminámos então
as respostas e as perguntas que obrigada. Muito obrigada pelas vossas intervenções, no sentido de esclarecer a questão. No sentido de esclarecer a questão que o Sr. Deputado pôs relativamente à reunião de ontem, tenho a dizer que a minha informação também não foi direta, porque foi uma reunião solicitada pelo Presidente da Câmara de Viseu, do qual a Diretora da Escola acompanhou, porque ontem nós também tivemos uma Assembleia Geral Extraordinária para definir algumas orientações em termos do próprio projeto da Nucleosol, com todas estas contingências que vão aparecendo em fim de ano letivo, e portanto eu não pude acompanhar essa reunião. Mas tenho o feedback de que o Presidente foi manifestar, tal como o Sr. Deputado também apresentou, a importância da escola e porque é que aquela escola estava naquela localidade, o seu plano diretor municipal, o que é que na periferia, em termos de desenvolvimento, aquela escola tinha para a erradicação de mais famílias, a importância e o papel que a escola tinha a desempenhar. Não quis aqui caracterizar em nenhum dos momentos naquilo que fui apresentando, não caracterizei alguns aspectos, mas a escola, de facto, pela sua origem também de solidariedade social, acompanha o projeto na comunidade com o estabelecimento de reinserção que está, portanto, logo ao lado. Somos paredes meias, como se costuma dizer, vizinhos. Participamos em todos os projetos da comunidade. Temos o cuidado que os nossos alunos, ao fim do dia, levem refeições, porque sabemos que passam fome. 70% foi esclarecido que, de facto, de SAS, de Serviço de Apoio Escolar, têm necessidades. Poderão ser estas as características que nos diferenciam, a necessidade da existência da escola, por aquela freguesia ter bastantes alunos, ficar a uma distância muito grande, de facto, do agrupamento, e por aquela zona de residência, digamos, estar em crescimento, aquela zona norte estar em crescimento. Mas também o facto é que temos 33 alunos matriculados, foi o agrupamento que nos mandou, nós não fazemos matrículas diretas, e temos 51 no sétimo ano de escolaridade. As questões apresentadas ontem na reunião passou por esclarecer e mostrar o mapeamento da realidade destes números que estão aqui a ser, portanto, falados, e a solicitação passou por ser realmente considerada a atribuição das turmas. Do que sei, a Sra. Secretária de Estado ficou muito sensibilizada com a questão, não há promessas, como se sabe, há análise de contexto, pareceu-me entender a natureza jurídica da instituição, que é uma IPSS, e que de facto os fundos que têm vêm simplesmente, ou seja, as verbas que administra da Segurança Social e do Ministério de Educação e da gratuidade que é praticada, e portanto da nossa afirmação de que também somos ensino público. Isso ficou registado no âmbito, de facto, que caracteriza todos estes aspectos, não sei se respondi, mas a informação que detém foi toda esta sensibilidade e portanto deixou-nos alguma esperança de que a questão seja bem revista. Queria também, se me dessem ainda a oportunidade, reforçar algumas das coisas que eu considero muito relevantes, e vou voltar a repetir algumas, que é: todos os alunos são de contrato de associação nesta escola, frequentam gratuitamente a escola. Há um índice de desfavorecimento económico naquela zona e, portanto, 70% dos nossos alunos têm escalão A e B de SAS. 15% têm necessidades educativas especiais e, no âmbito destas necessidades, temos dois cursos vocacionais para poder dar prossecução de estudos e evitar o abandono escolar e, portanto, registar este acompanhamento também a estes jovens, a integração. A distância e o nível de lotação das escolas públicas de proximidade, mais o número de matrículas para cada início de ano, permite que a EBIS mantenha as turmas já existentes, é o nosso pedido de facto, e sem prejuízo para o Estado nem para os alunos. A natureza jurídica da associação é de solidariedade social. Demonstramos assim o caráter da universalidade, portanto, o ensino prestado. Não há distinção, não é de ricos nem de pobres, não há distinção. As consequências que nós queremos assinalar é que a redução dos contratos não põe em causa, de facto, só os 50 trabalhadores da escola da EBIS, põe sim os 400 que o projeto tem na sua totalidade. Porque, de facto, não há verbas e não há condições para indemnizar as pessoas e, portanto, todo o projeto sofre, consequentemente, com esta decisão. Por último, dizer que estamos certos que são os critérios que vão definir e também caracterizar esta exposição e, repito, o critério é o critério, as exceções é aquilo que são os motivos para a análise. Esperamos tê-los, de facto, dado. E volto a referir que a distância em tempo, a lotação, a localização das freguesias, a existência dos alunos, das matrículas que já temos e que nós não sabemos escolher para dizer são estes que ficam ou aqueles que não ficam. Os alunos especiais são alunos, digamos, muito frágeis em termos de comportamento e são muito especiais mesmo para nós. E, portanto, a gratuidade do ensino. Nós consideramos que apresentámos aquilo que são, de facto, as razões para ter em consideração uma decisão de exceção. Eu também queria referir que é o Estado que me paga o meu salário e, portanto, eu devo a responsabilidade de defender os projetos que são subsidiados, porque eles são subsidiados e, digamos, tenho essa responsabilidade e também defendo a escola pública. Eu acho que sou uma escola pública que pratica ensino gratuito. E, portanto, estou posicionada à norte, numa zona desfavorecida, e gostava muito de continuar este projeto e agradecer a presença de todos.
Muito obrigada. Não sei se mais algum partido deseja colocar alguma questão suplementar. Não sendo esse o caso, quero agradecer muito a vossa vinda até aqui.
Sim, senhor deputado. Simples. O que foi dito, e às vezes parece que é uma coisa e não é a mesma coisa, não é? E para ter esta noção do que, efetivamente, a solidariedade é um ato que se pratica, não palavras que se anunciam. Né? E que, da nossa parte, e ainda recentemente, os partidos políticos com representação na Assembleia Municipal, que são os mesmos da Assembleia da República, excetuando o PAN, só o PSD e o CDS votaram favoravelmente ao apoio à IBIS. O Bloco de Esquerda e o PCP votaram contra uma moção que foi apresentada pelo Presidente da Junta de Freguesia do Campo, e o Partido Socialista absteve-se, que não tem nada a ver com a intervenção que aqui foi feita, que uma coisa é o que se diz em Vila, coisa é em Lisboa. Isto é regular e é normal, infelizmente. Mas para dizer que, da nossa parte, a solidariedade tem sido permanente, seja com a instituição, seja depois, não vamos estar aqui a discutir as questões da escola pública, aquela coisa, os contratos dos 3 anos, não importa, não é esse o objetivo é discutir a questão em concreto daí diz que, até esse nível da nossa parte houve total solidariedade, daí a iniciativa também do Sr. Presidente da Câmara em liderar uma representação das instituições que foram penalizadas com o fim dos contratos de associação. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Deputado André Pinotti.
De forma muito sucinta, só uma nota também muito breve, com uma frontalidade que não sei se é comum ou deixa de ser comum, mas dizer-vos porque acho que merecem isso. E merece também a delegação que veio cá no outro dia, porque nós existem vários instrumentos de participação e de relação com os parlamentares, nós não valorizamos umas em detrimento das outras. Muita da informação que deu, também é importante ter isso presente, muita da informação que deu, podemos caupilizá-la no outro dia. E dizer que, independentemente, não é uma questão de ping-pong político, terá a ver com isso, dizer-vos que para nós mais importante do que a votação da moção A, B ou C foi o facto de nós termos ficado sensibilizados com aquilo que nos trouxeram e termos também feito chegar essa informação a quem de direito e sabermos que da parte do Governo também há essa sensibilidade. E dizer-vos uma coisa com toda a franqueza. Não havendo promessas que se façam nestas matérias, mais importante de tudo é vocês saberem que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e assumir convosco o compromisso, sendo eu eleito pelo Distrito de Setúbal, mas não tendo isso prejuízo, até na reunião que tivemos, ter ficado bem informado daquilo que se passava, que transmitirei também aos nossos parlamentares eleitos por Viseu, para que eles tenham também esta informação, porque em política, ter mais informação e sedimentar posições não tem nada de errado e, portanto, nós agradecemos o esforço que vocês fizeram e vamos praticar então também da maneira como vos reiteramos. Obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Mais uma vez agradecer a vossa vinda até aqui ao Parlamento e a esta Comissão e dizer-vos, obviamente, que tomamos as devidas notas e que, junto também do Governo, exerceremos as nossas influências com a pluralidade que acompanha também esta Comissão. E dizer também que a especificidade de todo o processo que aqui descreveram e a diferenciação da atividade e a questão, digamos, que sensibiliza a todos, quer dos 15% de crianças com NAES, quer dos 70% de alunos com ação social, quer da gratuidade para todos, são elementos diferenciadores que devem fazer com que nós possamos olhar para este processo com especial acuidade, até porque o corolário do princípio da igualdade é tratar de forma diferente aquilo que é diferente. Muito obrigada. Bem-ajam.